Bate e rebate.
Futebol, Ralf de Carvalho.
Bom dia, Geraldo. Bom dia, minha gente. Hoje a gente vai conversar aqui com o presidente da Federação de Pernambuco, Evandro Carvalho. Por uma razão também. Ele passou a semana fazendo essas videoconferências com a CBF, reorganizando o protocolo. Então, um bom dia para o presidente Evandro Carvalho e gostaríamos que ele contasse o que há de novo, o que foi modificado para a gente começar a formar o roteiro da volta ao futebol. Evandro, bom dia.
Bom dia, Ralf. Bom dia, Geraldo, todos da Rádio Jornal e a enorme audiência aqui, não só em Pernambuco, mas na região. Estamos todos muito felizes. Nós temos hoje um cenário em todo o Brasil de retorno das competições estaduais em julho e encerramento em julho. Hoje, logo cedo, o Rio de Janeiro confirmou o retorno para sábado. São Paulo confirma hoje, ainda ou amanhã. Restam, então, Pernambuco, Ceará e Rio Grande do Norte, que deverão também reiniciar em julho. E assim, a nossa expectativa de todo o Brasil é de que até o final de julho, todos os estaduais, porque são poucas datas, se encerrem e aí então nós teríamos todas as condições para iniciar o Campeonato Brasileiro nas séries A, B, C e D.
Na sua planilha, quais são as datas de fato fixadas para o campeonato terminar? Do primeiro ao último jogo, ou seja, o primeiro agora, porque é recomeço, faltam 5 rodadas. Mas quais são essas datas logo após esses 13 dias de intertemporada?
Ralf, Geraldo, nós reiniciaremos os treinos conforme o próprio decreto governamental, dia 15. Nós poderíamos, em tese, reiniciar o estadual, já que o nosso planejamento vai contemplar isso, a partir do dia 28. Mas não é nem intenção da federação, nem dos clubes. Portanto, nós deixamos todo o mês de julho em aberto para a realização das 5 rodadas. Então, tanto faz iniciar dia 1, dia 2, dia 3, dia 5, enfim. É uma decisão conjunta do Estado e da federação. Nós não temos nenhum assodamento, nenhuma pressa, porque agora o foco, a prioridade é cumprir essa rotina de treinamento, seguindo todo o protocolo, com toda a segurança, etc. E nós temos uma posição bastante privilegiada, só 5 rodadas, diferente de outros estados que vão ter mais, vão jogar em 48 horas. Nós não vamos precisar jogar em 48 horas, vamos jogar com tranquilidade, 66 horas. Portanto, nós temos o mês de julho. Até final de julho, nós vamos concluir.
Agora, qual é a sua leitura para o apelo do Petrolina, do Vitória e do Decisão? O Petrolina, especificamente, o presidente Jefferson Câmara, em entrevista que ele concedeu à imprensa aí para trás, ele disse que caso não haja ajuda financeira por parte do poder público ou da federação, há o risco do retorno do estadual ser marcado por um festival de WOs, ou seja, os clubes não irem a campo. O que é que você diz disso?
Olha, WO figura no mundo do futebol desde que ele surgiu. É um item, é uma condição de jogo inerente à competição e prevista em todos os regulamentos. A federação tem feito o que pode, tem ido muito além da sua natureza, da sua competência. Já estamos cansados de falar disso. A federação é a única do Brasil que tem mais de 10 milhões aportados em clubes de receita própria. É a única que viabilizou recursos agora. O próprio recurso que recebeu da CBF, a federação obteve para os clubes. 160 mil, se eu não me engano, para os clubes de Série C e D, mesmo eles sem estarem jogando. A federação aportou os 120 mil reais que ela recebeu para ela da CBF, para ela se manter. Ela destinou aos clubes, aportou mais 120 com recurso próprio, conseguiu reduzir os exames a 65% do valor, ou seja, um ganho de 35% para cada clube, conseguiu adquirir 300 exames. Quer dizer, agora, imaginar que a federação vai assumir presidência de clube e vai pagar folha salarial de clube, nem é possível legalmente. Eu me sujeito a uma intervenção do Ministério Público da Justiça Federal, inclusive um impeachment, e nem é crível imaginar que uma federação, assim a federação fundaria o Federação Futebol Clube, contrataria a comissão técnica e treinador e pagaria o salário de todos eles para jogar. Hoje eu pretendo ligar para o prefeito Miguel para entender essa situação aí diferenciada que você cita do Petrolina. Eu vou me inteirar do que é que passa, porque o que nós sabemos é que sempre os clubes têm uma relação muito, muito boa, muito positiva, muito justa com as prefeituras, porque divulgam a prefeitura, divulgam a marca da prefeitura. Então isso é uma operação natural que ocorre em todo o Brasil, do investimento da prefeitura nessa divulgação de sua marca dentro dos critérios legais e técnicos da legislação federal, estadual e municipal. Eu vou ligar para o prefeito Miguel, que é uma das maiores hoje expressões da política, né, local, uma revelação, não é à toa que é filho do senador Fernando Bezerra, é um dos grandes nomes para o futuro da política no estado e no Brasil. Vou me cercar do que é que está havendo para poder ver que medida nós vamos fazer. A federação continua sempre junto dos clubes, ajudando o que pode. A federação vai continuar pagando toda a arbitragem da Série A, mesmo sem ter recebido, porque evidentemente não houve pagamento por conta de interrupção do campeonato, mas nós vamos manter o pagamento até o final. O sindicato já sabe disso, já sabe que não vai ter prejuízo. Se precisar, o próprio presidente vai buscar recurso próprio. Enfim, não vai haver nenhum árbitro que vai deixar de receber o que tem de receber até o final do campeonato, independentemente da federação ter recebido ou não receita de patrocínio para isso.
Presidente.
Segundo, a federação também vai isentar os clubes de qualquer registro de jogador. Bom, vamos buscar sempre soluções convergentes.
Para que o ouvinte entenda, o Petrolina, o Vitória e o Decisão foram equipes que dispensaram seus jogadores porque o campeonato terminaria em condições regulares em abril. Então, muitos clubes só contrataram até abril. O caso desses três clubes que já estão no quadrangular do rebaixamento, mas precisam, pelo menos, fazer mais uma partida, que é a última da fase de classificação, a nona rodada, onde o Petrolina joga com o Retrô, o Decisão joga com o Central e a equipe do Vitória, que joga contra a equipe do Afogados. Então, esses três clubes estão sem jogadores. É essa bronca que vai cair no colo da Federação Pernambucana de Futebol. Mas eu também pergunto a Evandro, porque senão nós vamos ficar só nesse tema. Os clubes também acham pouco que a federação tenha dito que vai pagar por 30 testes para cada equipe dessa do interior. Eles estão achando pouco. O que é que você diz?
Olha, nenhuma federação do Brasil vai pagar nenhum teste para nenhum clube, porque isso é uma relação laboral, profissional, entre empregador e empregado. Por exemplo, seria o caso de dizer, doutor João Carlos Paz Mendonça me ligar e dizer, Evandro, paga aqui os testes de todas as pessoas da imprensa, da Rádio Jornal, porque elas cobrem futebol. Isso é uma obrigação do empregador para o empregado. A federação, independente disso, a federação conseguiu adquirir com recurso próprio 300. Afora isso, a federação ainda conseguiu contratos que vão viabilizar uma redução expressiva no valor. Agora, é o que eu digo, a federação não tem o Federação Futebol Clube disputando o campeonato. A federação vai muito além do que as outras fazem. Mas é engraçado, parece que quanto mais a gente realiza, mas a gente fica devendo. E as outras federações que não realizam nada, não devem nada, porque essa é a natureza delas e a natureza dos clubes. Mas eu continuo achando a mesma coisa. Eu acho que a federação existe para ajudar clubes. Tanto que eu fui a única federação do Brasil que antecipei. Por exemplo, se eu não tivesse antecipado a verba da televisão para os clubes, como os outros estados, os clubes não teriam recebido, só iriam receber quando voltasse a jogar. Eu antecipei 100% e agora os clubes alegam que não tem o recurso. Mas nós vamos encontrar uma solução, sem dúvida.
Agora, Evandro, qual é o seu argumento quando você ouve uma reclamação geral dizendo que a federação é um cartório, a CBF também, que são entidades que, na verdade, são necessárias, precisam existir, mas que se beneficiam das rendas e das receitas do futebol, porque fica, por lei, com um percentual. Então, a federação não tem jogador para pagar, como a CBF também. Então, não seria normal esperar que, num momento desse de crise, se os clubes estão sem dinheiro e as entidades com dinheiro, que haja uma ajuda, um repasse, não seria uma coisa normal?
Bom, são duas coisas. Primeiro, ajuda e repasse sempre há. Não é à toa que a federação aplicou mais de 10 milhões e não é à toa que a federação fez todo esse investimento agora. Primeiro. Segundo, essa versão criada de que a federação é beneficiada é uma falácia. Na verdade, é o inverso. O Amir, que é o maior consultor latino-americano de esporte, ele tem um estudo sobre isso que mostra. As federações, elas recebem em torno de 6% da receita dos clubes. E, em troca, permite aos clubes uma economia de aproximadamente 14%. E é fácil de explicar. Imagine você que a federação hoje, eu disse hoje, olha, eu não quero receber mais um centavo de clube, os clubes vão pagar toda a estrutura, salário, funcionamento, administração, tudo. Os clubes vão pagar tudo. E o estudo de Samir mostra que ele foi feito no Rio de Janeiro e olha que o Rio de Janeiro retira 10% da receita. Ou seja, toda a receita do clube, 10% vai para a Federação do Rio. Aqui eu acho que é 5 ou 6. Os clubes gastariam entre 14% e 20% do que arrecadariam para ter essa atividade. Então, toda essa estrutura gigantesca, ela funciona com esse recurso. Se você retirar esse recurso, é possível, sem dúvida nenhuma. No dia que a CBF disser, olha, eu não quero mais tratar de futebol só de seleção brasileira, CBF, a federação só vai tratar dos registros da CBF e os clubes vão arcar com tudo, nenhum deles vai gastar menos do que, segundo o próprio estudo do ABI, nenhum deles vai gastar menos do que 14%, podendo chegar até 20%.
Portanto, deixa eu lhe interromper.
Não condiz com a realidade.
Para fazer a última pergunta.
Passa.
Olha, na reabertura dos jogos, nós teremos, no fechamento da fase de classificação, um clássico entre Sport e Santa Cruz na Ilha do Retiro. Esse vai ser de portões fechados. Mas você pretende botar público no estádio nas finais do campeonato? Tem 30 segundos para nos responder, Evandro.
É uma ideia, é um objetivo a ser alcançado. Nós temos essa busca desse ideal. Se for possível, ótimo. Se não for, faremos com o público virtual. Eu conversei, inclusive, com o Tonico ontem. Pretendo lançar o campeonato das torcidas, vamos ver se é possível, para fazer a arrecadação virtual e, no fim, declarar a torcida que mais ajudou seu clube.
Evandro, muito obrigado por participar aqui na Rádio Jornal do Bate e Rebate. Um bom dia para você e boas providências, viu?
Abraço.
Rádio Jornal, definitivamente sua.